Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo o juiz da Associação Juízes para a Democracia, João Batista Damasceno. João Batista Damasceno, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia, Celeste. Bom dia, ouvintes do programa Faixa Livre. É um prazer muito grande estarmos aqui mais uma vez para essa interlocução, para este bate-papo.
Damasceno, muito obrigado por novamente você estar aqui dialogando conosco no Faixa Livre. Eu aproveito para lhe desejar um feliz ano novo de muita saúde e realizações. Damasceno, entra ano, sai ano e o bolsonarismo segue mostrando sua influência nas mais diversas instituições desse governo. Eu me refiro especificamente àquele episódio em que o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, em resposta a pressões que vinha sofrendo pelo impeachment do presidente Jair Bolsonaro, divulgou uma nota ressaltando que essa é uma atribuição do Congresso e alertando para o risco de alastramento da crise sanitária para outras dimensões da vida pública, com a possibilidade de decretação de estado de defesa, que é o estágio seguinte ao de calamidade e permite a cassação de uma série de garantias constitucionais pelo governo central para a retomada da estabilidade social no país. Como é que você analisa essa frase do Augusto Aras, Damasceno? Muita gente a tomou como uma ameaça aberta, desde que é um apoiador de primeira hora do ex-capitão do Exército. Por que você acha que o PGR soltou essa pérola, Damasceno?
Anderson, feliz ano novo para você, para todos os ouvintes. Nós não nos falamos ainda neste ano, né? Que tenhamos um 2021 melhor do que foi 2020, né? Um ano de ficará nas nossas memórias como um triste ano. Quando você fala desse bolsonarismo, da influência do bolsonarismo no governo, eu não sei se existe um bolsonarismo, se é o próprio Bolsonaro que criou uma escola. Ou se isso é parte de um Brasil que estava no submundo, que não foi muito bem tratado, que não foi decantado no processo de abertura, a fim de que os dejetos do regime empresarial militar tivessem um descarte adequado, tal como que se faz no tratamento de esgoto, que você tem a coleta, né, do material. Transporte, um local de tratamento, um tratamento, a devolução da água limpa para a natureza e um rejeito dos dejetos. Isso não foi feito. E esses dejetos ficaram sob o tapete, ficaram, né, circulando aí no submundo e, num dado momento, eles se acumularam e afloraram. Então, eu não chamaria isso de bolsonarismo, não, porque não existe uma escola, uma tendência, uma concepção, uma ideologia que seja própria, deste nome. É claro, né, o presidente da República ganhou a eleição e, né, dirige o governo, dirige, é o chefe do Estado, é o chefe do Poder Executivo e é o chefe da Administração Pública Federal. Portanto, né, o seu estilo, sua proposta, que talvez não seja a inexistência de proposta, é que está sendo implementada, no âmbito da administração pública federal, né, nos órgãos federais. No âmbito federal. Isso sem excluir, claro, as competências de estados e municípios, que foi o que o Supremo, decidiu que o poder federal não pode inibir estados e municípios de também desempenharem os seus papéis. E o fato de municípios e estados desempenharem os seus papéis não impede e nem isenta a União de desempenhar o seu. Quanto à declaração do Procurador-Geral da República, Procurador Aras, foi uma infeliz declaração, mas que reflete parte do pensamento, né, deste grupo que esteve fora das instituições, né, durante esse período relevante da história do Brasil. Nesse período que nós achávamos que estávamos construindo consolidação da ordem democrática. Essas pessoas sempre estiveram aí. E antes, é bom lembrar que antes da declaração, né, do procurador Aras, nós tivemos um parecer do advogado, Martins, né, dizendo, né, da possibilidade de intervenção militar nas instituições. Então nós tivemos, né, o Ives Gandra Martins, né, que chegou a escrever, mas papel. Né, aceita qualquer coisa. E um advogado pode escrever isso. Assim como papel aceita qualquer coisa, e o Procurador-Geral da República pode sair da sua atuação regular e escrever uma nota tal como escreveu. Né? Mas isso há efetivamente de gerar a repulsa de todos aqueles que pugnam pelo Estado de Direito e por uma ordem jurídica democrática, né, pelo reforçamento de instituições democráticas, que nos dê uma referência de ordem e de vida tranquila, né, e reduza as incertezas do futuro.
Agora, você vê ambiente para algo semelhante à decretação de um estado de defesa no país, Damasceno? A impressão que me dá é que essa iniciativa de negligenciar a pandemia de maneira intencional do governo federal, na dificuldade de acesso do país às vacinas, do encerramento do auxílio emergencial, tenta criar uma convulsão social que permita a adoção desse tipo de expediente.
Anderson, eu vou te pedir desculpas, mas eu vou discordar de você quanto a essa questão de que haja algo deliberado para criar um clima que permita uma intromissão dessa natureza. Quem deseja golpe pode até pensar em aprofundar uma crise para, né, implementar um projeto. O problema mais sério deste pessoal é que não há um projeto. No regime empresarial militar, havia um projeto. Um projeto excludente, um projeto que aprofundou a miséria, mas tinha um projeto de construir a Transamazônica, de melhorar as telecomunicações, de abrir estradas, e não sem razão, né, o general presidente Ernesto Geisel visitou a União Soviética, visitou a China, foi o primeiro país a reconhecer a independência de Angola, né, de um governo marxista, do MPLA, né, e não visitou os Estados Unidos, porque estava na contramão dos interesses nacionais naquele momento. Então veja que mesmo um governo de direita, o governo do general presidente Ernesto Geisel, né, com visão estratégica do modelo de Brasil que eles pretendiam, eles tinham o que fazer. Nós podemos falar de muitas coisas que aconteceram, né, maleficamente para a sociedade brasileira, né, e eu citaria uma delas, a Operação Radar, tentou eliminar os comunistas, né, matar deliberadamente, matar os comunistas, para que sem os comunistas pudesse iniciar o processo de abertura política. Então o projeto Radar é um projeto desse, desumano, excludente, matador, deliberação de eliminar fisicamente opositores do regime para que depois de eliminados, né, te fizesse uma abertura lenta, gradual e segura. Mas vê que tinha um projeto. Essa turma não tem projeto para o Brasil. Eu acho que esta é que é a questão. Portanto, eles estão promovendo o caos pelo caos, até pela incapacidade de fazerem outra coisa, né? E aí a questão da pandemia, ela serve como um modelo de eliminação, né, daqueles que são mais fracos, né? Não sem razão, uma das diretoras da SUSEP teria dito numa reunião que a morte das pessoas idosas resolveria o problema da Previdência. Então essas pessoas têm um projeto, quer dizer, não tem projeto, essas pessoas esperam que a própria pandemia elimine aqueles que são despesa para o SUS ou para a Previdência Social. Antigamente se fazia guerra, né, para eliminar parte da população. Hoje, né, se aproveita da própria incompetência para que parte da população seja eliminada. Né, não sem razão, né, infundado nisso, é que o ministro Gilmar Mendes, né, disse que nós estávamos vivendo uma situação que tangencia ao genocídio. A palavra genocídio não é muito apropriada para uma situação destas, mas ele usou a figura de linguagem, usou como figura de linguagem. E eu concordo plenamente, né, com esta fala do ministro Gilmar Mendes.
Os subprocuradores gerais, membros do Conselho Superior do Ministério Público Federal, reagiram a essa nota do Aras, afirmando que, abre aspas, a defesa do Estado Democrático de Direito afigura-se mais apropriada e inadiável que a antevisão de um Estado de defesa e suas graves consequências para a sociedade brasileira, já tão traumatizada com o quadro de pandemia ora vigente, fecha aspas. Esse racha no Ministério Público há tempos está evidenciado, Damasceno, especialmente por conta dessa defesa quase que intransigente do Augusto Aras ao Jair Bolsonaro. Esse episódio serve para ampliar ainda mais essa animosidade no MP. O que é que você achou da resposta dos subprocuradores, Damasceno?
Anderson, como em toda instituição, o MP, o Ministério Público e o Ministério Público Federal, não é uma instituição homogênea. As instituições, você pode dizer que todas as instituições são como, né, os jardins zoológicos, em cada qual há bicho de tudo quanto é tipo. Portanto, né, você vai encontrar os que bicam mais, os que bicam menos e os que não têm bico. Esta é uma questão de todas as instituições. Então, não me espanta que haja procuradores que tenham se posicionado pela ordem jurídica democrática, pelo Estado de Direito, né, e rechaçando esta fala ou esta possibilidade de intervenção. Agora, isso é muito interessante porque mostra que essas hegemonias corporativas não podem ser consideradas quando se nomeia um procurador-geral. Neste sentido, o presidente da República, Jair Bolsonaro, fez melhor, porque ele nomeou uma pessoa da confiança dele. Diversamente dos procuradores anteriores, nomeados nas gestões do presidente Lula e da presidenta Dilma, que nomeava o primeiro da listinha, lhes encaminhadas pela própria corporação. Né? O presidente Fernando Henrique Cardoso não fez isso. Os únicos dois governos que fizeram isso foram os governos Lula e o governo da presidenta Dilma Rousseff. Né? Isso é de uma primariedade. Você não pode entregar as armas a um capitão se ele não for da sua confiança. E o que nós tivemos no Brasil foi, né, essa primariedade de atender ao primeiro nome da listinha feita pela corporação. E acabou que estes nomes indicados, né, acabaram, né, na denúncia do tal do Mensalão, condenando gente que não tinha prova, mas que a literatura jurídica permitia a condenação, né, e outras coisas mais, né? Então, nesse sentido, eu acho que o presidente da República, né, ele deve nomear, sim, né, aquele que melhor representa, né, a sua concepção. A sociedade é que precisa escolher alguém que represente os seus interesses e não os seus sentimentos transitórios, menos ainda quando estes sentimentos foram um sentimento de ódio.
Os ministros do Supremo Tribunal Federal também demonstraram preocupação com essa nota nebulosa do PGR. O Marco Aurélio Melo diz que não vê com bons olhos os movimentos do MP. Um outro magistrado que não quis se identificar disse à Globo News que o Aras respondeu a uma pergunta que não foi feita e que cabe sim à Procuradoria a responsabilidade por uma eventual investigação criminal contra o presidente. Essas ações irresponsáveis do Bolsonaro e do próprio ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, na pandemia, Damasceno, que muita gente diz fazer parte de um projeto, são passíveis de ações criminais, especialmente nesse episódio da falta de oxigênio no Amazonas.
Anderson, eu sou associado da ABI, da Associação Brasileira de Imprensa, e tenho acompanhado o trabalho que a diretoria tem feito, apontando para a Câmara dos Deputados, para o Supremo Tribunal Federal e para o próprio Tribunal Superior Eleitoral, estas práticas que caracterizam crime de responsabilidade, tanto do presidente da República quanto do general ministro Eduardo Pazuello. Eu tenho visto, né, as publicações que têm saído dessas ações, né, dessas representações feitas pela ABI e por outras entidades, e eu tenho concordado que, efetivamente, do ponto de vista jurídico, as práticas destes agentes políticos, seja o presidente ou seja o ministro, elas estão muito próximas ou caracterizam, né, os crimes descritos na Lei 1079 de 50. A questão é que os crimes de responsabilidade, eles, além do aspecto jurídico, eles têm um forte aspecto político, porque a autorização para processo do presidente da República, né, demanda da aprovação, né, de 342 deputados. Então, né, ele teria que ter apoio, né, de menos, né, de 171 deputados. Então, ele teria que ter uma minoria, né, bem significativa, né, apoiando, ou uma maioria, né, de 2/3 que fosse contrária para poder instaurar um processo. Então, esse juízo político da instauração do processo, ele é necessário para que se inicie o processo. Então, esta é uma razão pela qual ainda não foi processado, talvez ainda não se tenha essa maioria, mas que os crimes estão bem delineados, né, nós podemos dizer que estão sim. Né? E eu tenho visto isso não só nas representações que a ABI tem encaminhado, como também, né, de outras representações e em razão de outras publicações que se tem feito, que se tem encaminhado, né, a estes órgãos competentes. Eu acho que, em um dado momento, ou essas autoridades tomam um rumo, né, e contemplam os interesses da sociedade, ou a sociedade vai exigir que alguns destes processos sejam desarquivados, né, sejam desengavetados, uma vez que não estão arquivados, e sejam processados. Porque é inadmissível o que nós estamos vivendo, né, com essa quantidade de mortos em razão da pandemia, que já chega a 215 mil, né, sem grandes atuações ou ações de qualquer natureza por parte daqueles que deveriam agir.
Depois de toda essa polêmica, Damasceno, o Augusto Aras parece que resolveu agir. O PGR pediu no último sábado ao STF a abertura de um inquérito para apurar a conduta do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, no enfrentamento da pandemia em Manaus, pela falta de oxigênio medicinal em hospitais. Essa decisão se deu após a análise de uma representação do Cidadania, que aponta a suposta omissão do ministro e de seus auxiliares. Você acha que o cerco pode estar começando a se fechar para esses negacionistas irresponsáveis do governo federal depois dessa decisão do Augusto Aras, Damasceno?
Anderson, eu acabei de ver uma entrevista do embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, em que ele fala que as elites brasileiras, hegemônicas do Brasil, já se deram conta de que os atuais membros do governo são prejudiciais aos seus interesses de longo prazo. E ele usa a expressão de que estas, ele chama de elites hegemônicas, elas estão, neste momento, se comportando como o senhor de engenho que está insatisfeito com o capataz, porque o capataz está maltratando os escravos e trazendo prejuízo, né, para a fazenda. Esta é uma questão que essas oligarquias dominantes devem estar vivenciando no presente momento. Este tipo de governo, ao invés de ampliar os lucros da classe dominante, ele pode estar causando danos ao patrimônio da classe dominante. A Associação Brasileira de Imprensa já havia encaminhado um pedido de impeachment do ministro Eduardo Pazuello, fundado na inépcia, na incompetência. Então não vamos levantar nem outras questões que possam ensejar o afastamento, o crime de responsabilidade ou a improbidade administrativa com inabilitação para função pública pelo ministro Pazuello. O fundamento central da representação remetida ao presidente da Câmara dos Deputados pela Associação Brasileira de Imprensa foi a inépcia do ministro. E eu acho que esta questão, neste momento, está sendo levantada, ela está sendo colocada em xeque, porque efetivamente nós temos um ministro da Saúde incapaz, né, de gerir, né, e de dar soluções aos problemas que ele tem enfrentado, que ele tem encontrado.
Damasceno, aquele episódio grotesco que nós tivemos no Capitólio, lá nos Estados Unidos, no início do mês, trouxe novamente à tona uma série de discussões a respeito do avanço do neofascismo no mundo. Aqui no Brasil foi realçado algo que pouca gente tem debatido, que são alguns projetos em tramitação no Congresso que tratam de oferecer uma maior autonomia às polícias civis e militares de todo o país, reduzindo o poder dos governadores de estado. Uma dessas matérias pede que a chefia das polícias seja definida por intermédio de uma lista tríplice, produzida pelas próprias corporações, como acontece em alguns órgãos de Estado. A grande questão é que se coloca é que as milícias dominam boa parte das polícias por aqui, o que configuraria uma enorme ameaça à democracia. Como é que você observa esse tipo de discussão, Adamaceno? Que efeitos essa eventual autonomia às polícias poderia provocar?
Anderson, aquele episódio de invasão do Capitólio, né, por essas forças obscuras, né, que estão presentes não só nos Estados Unidos, né, mas no mundo, há de nos preocupar, sim, né, porque lá o que tivemos foram indivíduos, né, organizados, né, os supremacistas, né, e outras organizações, mas não envolveu diretamente a atuação, teve a participação, teve a omissão, mas a atuação, o protagonismo de agentes do Estado. Né? A história do Brasil é muito diferente da história dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos se formaram em comunidades, em estados que depois se uniram e formaram, né, a nação estadunidense, porque são Estados Unidos. Eles não eram unidos antes, né? Eram só 13 que se uniram e depois foram agregando os outros até chegar ao número atual. A história do Brasil é a história do latifúndio, do patriarcalismo, né, do patriarcado, né, do mando local, das milícias. Né? E é preciso lembrar que o regente Feijó, ele não criou a Guarda Nacional, ele recenseou, né, as milícias e entregou os postos de coronel, né, para quem tivesse uma quantidade de homens, de capitão para outros que tinham uma quantidade menor, né, e que tinham seus cabras, né, armados e fardados e capazes de qualquer negócio. Então a história do Brasil, né, é uma história diferente. E essas milícias, né, perpassaram a história do Brasil. E hoje, né, as forças estaduais estão tomadas, né, destes grupos a serviço de interesses privados. Eu, no último dia 16, eu publiquei um artigo no jornal Dia, onde eu publico agora quinzenalmente, parou de ser semanalmente, é intitulado Polícias, Poder Central e Mandonismo Local. E neste artigo eu analiso este perigo, né, desses projetos que estão em tramitação no Congresso Nacional, e faço referência às duas emendas constitucionais que foram aprovadas em 2019, a emenda constitucional número 103 e a emenda constitucional número 104, que dá uma nova configuração, né, a estas a organização das polícias, ou pelo menos possibilita a União estabelecer normas gerais para a organização das polícias, né? Isto, claro, não pode chegar a ponto, como estão querendo alguns parlamentares, de suprimir a autonomia dos governadores na nomeação dos comandantes ou na organização dos seus serviços, porque isso seria inconstitucional, né? E não poderia dispor em lei. Aliás, não poderia dispor sequer emenda constitucional, porque isso feriria, né, o federalismo. E a Constituição, no seu artigo 60, né, parágrafo 4º, diz que não será objeto de deliberação as propostas tendentes. Deixa eu ler para você. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a forma federativa de Estado, né? E o que essas emendas tangenciaram foi a supressão da forma federativa do Estado, a supressão da autonomia, né, dos governos estaduais, e a lei agora quer ampliar isso, né? Então nós estamos, na verdade, diante de projetos inconstitucionais. Assim como inconstitucionais são determinados trechos das emendas 103 e 104, porque contrariam a Constituição e não poderiam ser objeto de deliberação, porque tem um núcleo da Constituição que não pode ser alterado, salvo por uma Assembleia Nacional Constituinte com poder originário, né? Então, o que temos aí é uma calamidade.
Um caso que caminha a passos lentos, Damasceno, e que parece que vai continuar desta forma, é aquele episódio envolvendo o filho do presidente, o senador Flávio Bolsonaro, no escândalo das rachadinhas. O presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o desembargador Cláudio Melo Tavares, determinou que o processo para definir a competência do julgamento deste caso entrasse na pauta do órgão especial do tribunal, e ele acabou pautado para hoje. Os magistrados definiriam se o inquérito seguiria com o juiz Flávio Itabaiana na primeira instância ou se iria ao próprio órgão especial. Só que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, deferiu uma liminar da defesa do senador, determinando que esse caso só fosse discutido após o julgamento do mérito da ação impetrada pela defesa do Flávio. Isso no último sábado. Parece que teremos uma novela interminável neste caso, Damasceno.
Pois é, Anderson, essa pergunta complementar que você me faz, ela é muito relevante, porque nós teríamos um recurso em julgamento no órgão especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e uma reclamação em julgamento do Supremo Tribunal Federal. Como é que nós podemos ter dois recursos julgando a mesma questão, né, tendo o mesmo objeto simultaneamente? né? Nós poderíamos, afinal das contas, encontrar decisões contrárias, né? Ou decisões contraditórias, né? Então, efetivamente, é preciso que se julgue uma para depois julgar a outra, né? Ou se desiste da reclamação no Supremo Tribunal Federal e julga-se no órgão especial e dele se recorre para o Supremo, ou se aguarda o Supremo decidir e aí, em último caso, né, ficaria decidido e o órgão especial, o recurso para o órgão especial ou o levantamento da questão de ordem, né, no órgão especial ficaria prejudicado pelo julgamento antecedente, pelo julgamento prévio no Supremo Tribunal Federal. Né? Então, eu acho que não podemos ter é a mesma questão sendo julgada simultaneamente por dois órgãos, sob pena de nos depararmos com decisões contrárias, né, e com a dificuldade depois de ter que dizer que uma não vale porque a outra se sobrepõe. É melhor que não se julguem mesmo as duas, que se julgue uma e depois se decida o que faz com a outra, se ela fica prejudicada ou se vira efetivamente o caso de ser apreciada.
Essa vacinação contra a Covid-19 aqui no país, Damasceno, afora toda a irresponsabilidade do governo federal, ainda deve dar muito o que falar por outro motivo. O Ministério Público Federal requisitou ao município de Manaus informações para apurar a suspeita de fraude na destinação de doses do primeiro lote da Coronavac para vacinação no Amazonas. A suspeita de que tenha ocorrido irregularidades em relação aos grupos prioritários, ou seja, de pessoas que tenham furado a fila para garantir logo a imunização. É inacreditável que esse tipo de coisa ocorra em meio a uma pandemia, Damasceno. Ainda mais em um estado que sofre de maneira absurda os efeitos do novo coronavírus e do descaso do poder público.
Anderson, eu não nasci ontem, né? Como dizia o Brizola, eu vim de longe. Eu não acredito em fofoca, mas acredito na possibilidade de qualquer coisa, né? Lá em Manaus mesmo, duas médicas, filhas de um empresário importante, foram nomeadas no dia 18 e no dia 19 para ocupar um cargo administrativo na Secretaria de Segurança, a fim de que pudessem, com essa qualidade, se habilitarem a tomar a vacina, né? E foram vacinadas, né? Elas sequer estariam, ou estavam, né? Ou estão, né? Em atendimento ao público, em efetiva atividade de tratamento de saúde, estavam nomeados para cargos administrativos. Então, esses dois casos já estão comprovados, né? Resta saber se essas nomeações foram fraudulentas ou não, foram tão somente para burlar a regra, ou se, mesmo não sendo, se elas efetivamente estavam no campo da prioridade. Eu não duvido de nada, né? Eu conheço bem o que é capaz esta parcela da sociedade brasileira, notadamente essa classe dominante, essas oligarquias. Eu nunca vou chamar isso de elite, né? E nem vou chegar a chamar de classe dominante, né? Porque ela não tem concepção de dominação, que ela não quer construir nada, ela só quer tirar os proveitos, são os gafanhotos. Então eu não duvido, né, que essas oligarquias no Brasil sejam capazes disso, não, né? Desviarem vacina, né? De colocarem os seus protegidos na frente em prejuízo daqueles que efetivamente deveriam ser a prioridade. Né? Então, isso tudo é possível. E é bom, né, que o Ministério Público esteja requisitando essas informações, e é muito bom que a imprensa esteja noticiando esses casos. Né? Isso é um descalabro que, no momento destes, né, essas oligarquias não se deem conta de que elas não, né, de que elas não podem perpetuar essas práticas, né, danosas à sociedade brasileira.
Por conta justamente desse imbróglio diplomático provocado pelo governo federal na aquisição dos insumos e vacinas para conter a pandemia no Brasil, eu tenho visto muita gente requisitando, Damasceno, a quebra das patentes dos imunizantes até agora desenvolvidos, já que o Brasil tem expertise na produção de vacinas. Você concorda com essa tese? Como é que se dá esse processo de quebra de patentes, Damasceno? É algo que ocorre apenas com uma canetada do chefe do executivo, um decreto? Explica aqui pra gente, por favor.
Anderson, a quebra de patentes está prevista na lei de patentes. Na verdade, o que a gente chama, né, de quebra de patente é uma licença, né, compulsória, tá? Significa uma suspensão temporária do direito de exclusividade, né, daquele que seja o titular da patente, né, e que aí vai permitir a produção, uso, venda, importação, né, do produto patenteado. Tá? Então, desde evidentemente que já tem sido colocado no mercado diretamente, né? E aí independe do consentimento, né, do titular da patente. Tá? Agora, a quebra de patente para ser feita tem que ser um governo muito sério, né? Porque só um governo muito sério vai editar um decreto suspendendo, né, esse direito de patente. E em proveito da sociedade, em proveito da população, tá? E agora, só com a quebra de patente, o Brasil resolverá a questão da vacina, tá? Não dá para comprar 220 ou 440 milhões de doses e vacinar as pessoas num tempo curto, que não adianta também estender por muito tempo. Da forma como se pretende está fazendo, né, importa 2 milhões, 3 milhões, né, com todas as vacinas importadas até hoje, né, nós vacinamos, estamos em condições de vacinar 4 ou 5% da população, né? Então a quebra de patente permite temporariamente, né, a supressão do direito do titular da patente, né, e a produção, importação, né, uso, né, do medicamento, né, em favor da população. A China propôs isso na Organização Mundial do Comércio, né? A Índia propôs isso. E o Brasil votou contra para atender os interesses da indústria farmacêutica dos Estados Unidos, neste alinhamento automático do governo brasileiro, né, com o governo Trump, né? Então o Brasil ele perdeu muito em razão dessa sua política. Falta de uma política adequada, política diplomática, né? Porque nós éramos, né, do BRICS, né, que é Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Então nós tínhamos aí, compondo o BRICS e nas boas relações com o BRICS, nós tínhamos as três principais fontes de vacina, né, da Rússia, da Índia e da China, né? Mas pelas atrapalhadas diplomáticas, nós acabamos ficando haver navios pendurados no pincel, né, quando a escada nos foi tirada, né? E eu estou aqui, na minha frente um livro, né, de uma figura que deveria neste momento ser a nossa referência, né, que é a vida do Barão, né, do Rio Branco, né, este homem que resolveu todos os nossos problemas, né, diplomáticos, de fronteira, né, sem dar um tiro. Né? E é uma figura assim, né, sem usar arma, sem usar grosseria, sem xingar ninguém, resolveu tudo. E era um boêmio, era numa época em que o Brasil criminalizava a prática da capoeira, ele era um praticante de capoeira. E quando morreu, a cidade entrou né, num clima, né, muito triste, né, e o seu caixão foi carregado, né, pelos capoeiras. Né, e a sua morte fez tanta falta nesse país que a principal avenida do Rio de Janeiro naquela época, né, a Avenida Central, né, teve o um nome mudado para Avenida Rio Branco. Então nós temos boas referências no Brasil, nós precisamos realçá-las, né, e, né, mirarmos, né, nessas figuras, né, que fizeram muito bem, né, para a nossa história, né, e deixarmos essas outras, né, que querem transformar o Brasil em pária do mundo.
Damasceno, muito obrigado por mais uma vez você estar aqui conosco no programa. Eu quero te desejar uma ótima semana de trabalho e deixar também o meu abraço.
Anderson, é um prazer muito grande falar com você, com os ouvintes do programa Faixa Livre. Eu, embora esteja muito cansado, eu fiz questão de ter essa participação, cansado em razão do plantão que eu fiz anteontem, de 24 horas, né, que ainda não estou recomposto. Mas um prazer muito grande é mantermos essa interlocução. Um abraço para você e para todos os ouvintes.
Conversamos aqui com o juiz da Associação Juízes para a Democracia, João Batista Damasceno. E vamos encerrando a edição de hoje do programa, convidando todos vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem novamente aqui conosco na Rádio Bandeirantes 1360 AM para mais uma edição do Faixa Livre. Um abraço a todos vocês e até amanhã!